Bom dia a todas e a todos. Já temos quórum e, portanto, como temos quórum, podemos dar início à nossa reunião de hoje. A ordem do dia é conhecida. É a discussão e votação na especialidade das PPL 230 e 231. Creio que a todos foi distribuído o guião de votações. Nos facilitará o trabalho e o seguimento sequencial daquilo que temos que hoje fazer. E, portanto, começando pela PPL 230, podemos fazer ter uma de duas metodologias. Se entenderem, se algum grupo parlamentar entender querer fazer uma declaração genérica no início, pois em 3, 4 minutos isso poderemos adotar essa metodologia. Se prescindirem dessa metodologia, vamos diretamente artigo a artigo e proposta a proposta, até depois chegarmos ao final da proposta de lei. Há algum grupo parlamentar que pretende fazer alguma intervenção inicial? Não havendo, passamos então ao início da votação e começamos pelo artigo 1. Não é assim? E depois voltamos ao primeiro. Estamos para 230. Podemos começar pelo artigo.
Primeiro, porque não elenca artigos.
Ah, muito bem. Podemos então começar pelo primeiro, diz-me a doutora Susana, porque não elenca artigos. Então, sendo assim, o artigo primeiro não teve propostas de alteração e, por isso, vamos votar o artigo primeiro tal como está na proposta de lei. Portanto, está em votação o artigo primeiro, texto da proposta de lei. Votos contra. O artigo primeiro tal como está na proposta de lei. Votos contra. PS, Bloco de Esquerda e PCP. Abstenções não há. Votos a favor. PSD e CDS. Está então o artigo 1º aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e os votos contra dos restantes partidos. Artigo 2º. Alteração ao Código de Trabalho. Há uma proposta de eliminação do artigo 2º desta proposta de lei apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. É essa que vamos votar em primeiro lugar, porque depois há uma proposta de substituição também apresentada pelo grupo parlamentar do PCP, mas vamos primeiro votar a proposta de eliminação. Não sei se o PCP pretende fazer a apresentação. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom dia a todos. Dizer que este artigo demonstra bem aquilo que está em consideração neste diploma. O PCP considera que este diploma e esta proposta de lei apresentada pelo PSD e CDSPP é um gigantesco frete àquilo que são as entidades patronais e não visa a dinamização da contratação coletiva. Este artigo é claro, o que se pretende aqui é acelerar a caducidade dos contratos coletivos de trabalho. O objetivo é a liquidação dos contratos coletivos de trabalho que existem e que foram conquistados pelos trabalhadores fruto da correlação de forças que conseguiram no próprio terreno, naquilo que é a dialética entre as entidades patronais e os trabalhadores e o conflito existente. E, portanto, nós consideramos que esta matéria é extremamente importante. Os contratos coletivos de trabalho têm um significado muito, muito importante para os trabalhadores portugueses e para a própria democracia, como já lá irei. No plano concreto, muitos contratos coletivos representam 100, 200 euros de acréscimo salarial por mês, implicam a consagração de direitos que foram conquistados ao longo de vários anos de luta, e o que aqui está a ser proposto é a sua liquidação acelerada da contratação coletiva. O ataque aos direitos é o que move este governo para agravar a exploração e aquilo que é o empobrecimento generalizado dos trabalhadores, mas isto também significa um ataque aos sindicatos e ao movimento sindical. PSD e CDS sabem muito bem que a contratação coletiva é um instrumento fundamental para o movimento sindical. Historicamente sempre foi um aspecto muito, muito importante e, nessa medida, atacar a contratação coletiva é atacar o movimento sindical e é, em última instância, atacar a democracia, porque o PCP não entende que haja democracia sem movimento sindical. Nós queríamos aqui destacar, Sr. Presidente, é que esta proposta, que a 501 e a 502, mas essencialmente a 501, que acelera o prazo de caducidade do contrato coletivo de trabalho, vem desequilibrar ainda mais a correlação de forças no terreno. Isto é, a contratação coletiva de trabalho decorre daquilo que é, como disse há pouco, a dialética no terreno, da conjugação de vontades e a oposição de vontades no terreno e as partes medem forças e os direitos foram conquistados ou não em função dessa mesma dialética, a verdade é que o Governo com esta proposta de lei vem desequilibrar ainda mais as forças e aquilo que é a correlação de forças. E falo contra aquilo que é a Constituição. A Constituição fez claramente em 76 uma opção clara e a opção era de proteger a parte mais fraca, mais vulnerável das relações laborais. E o que aqui temos é precisamente o contrário. É uma norma que visa proteger e dar uma força às entidades patronais que permite-lhes a eles fazer-se cessar toda a contratação coletiva e por esta via acabar com os direitos nela consagrados. E portanto nós consideramos que é um desequilibrado de forças ainda maior, é uma opção ideológica que visa claramente privilegiar o patronato em detrimento dos trabalhadores. Nós, esta proposta, a 501, altera o prazo de caducidade de 5 para 3 anos. E a pergunta que nós gostaríamos de fazer é como é que, reduzindo o prazo de caducidade, se promove dinamiza-se a contratação coletiva. A maioria, PSD, CDS, PP, disseram de uma forma pouco séria, na nossa opinião, que esta proposta de lei visa a dinamização da contratação coletiva. Ora, aqui o que nós estamos a propor é a redução do prazo de caducidade, isto é, acelerar a caducidade dos contratos coletivos de trabalho. E, portanto, visa sim a sua caducidade e não a de sua dinamização. Nós entendemos, agora falando também do restante do artigo, no número 3 é novamente reduzido o prazo e até no que diz respeito ao prazo depois do período negocial é reduzido o prazo para 18 meses, de 18 para 12 e de 60 para 45 no número 6. Portanto, nós aqui entendemos que há efetivamente um acelerar de todos os prazos, das sucessivas fases de regime da denúncia, que leva a essa mesma caducidade o mais rapidamente possível e por isso mesmo apresentamos a nossa proposta de eliminação deste artigo, porque ele consagra um mecanismo de caducidade acelerado das contratações coletivas de trabalho, com todas as consequências que tem para os trabalhadores e para a vida concreta das pessoas. É isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se sobre esta proposta de eliminação algum grupo parlamentar pretende intervir. Deputado Pedro Roque, tem a palavra.
Obrigado. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e em nome do grupo parlamentar do PSD gostaria de dizer o seguinte. As razões que aqui foram aduzidas pelo Sr. Deputado Jorge Machado, enfim, nós já as conhecemos daquilo que foi o debate na Generalidade e também no debate na Generalidade ficou demonstrado que há de facto aqui uma diferença primordial de pontos de vista. Na nossa perspectiva não se passa nada disso aquilo que o Sr. Deputado Jorge Machado aqui nos disse, pelo contrário entendemos que, e não é só a opinião da maioria, não é só a opinião do proponente da lei, do Governo, é também a opinião da maioria dos parceiros da concertação social, incluindo o parceiro sindical, o GT, que de facto nesta proposta, através de um entendimento que houve entre todos os parceiros sociais, entendem que há de facto aqui uma redinamização da negociação coletiva que, como sabemos, esteve praticamente bloqueada nos últimos anos em função da aplicação do programa de assistência económica e financeira. Também não nos revemos nesta questão da dialética, se entendemos que a questão da dialética e da luta de classes é uma questão cara para o Partido Comunista, não é para nós, entendemos que há e é desejável sempre que haja um processo de cooperação entre aquela que é a visão empresarial e aquela que é a visão do mundo do trabalho, no sentido de promover a competitividade económica e também a redistribuição da riqueza pelos trabalhadores. Daí que não possamos acompanhar o Partido Comunista nestas propostas de alteração, mantendo, na nossa opinião, iremos manter, através do nosso sentido de voto, aquilo que está no texto da proposta de lei que foi aprovada na Generalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há outras intervenções? Não havendo, eu vou colocar... Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para dizer que o PSD sabe muito bem, não estamos aqui iludidos relativamente a esta matéria. O PSD tem na sua bancada, não estão cá alguns elementos, mas tem na sua bancada gente com muita experiência no movimento sindical e, portanto, que assumiram posições no passado que não têm nada a ver com a posição que estão a assumir agora. Mas, Mas nós sabemos muito bem que o PSD sabe qual é a importância da contratação coletiva. E, portanto, o que nós não conseguimos perceber é esta posição cega, que não é cega porque ela é profundamente ideológica, no sentido de desvalorizar a contratação coletiva de trabalho. E falou-se aqui de duas coisas fundamentais. Uma tem a ver com a distribuição da riqueza. Outra tem a ver com a competitividade e a dinamização do nosso mercado económico. Bom, e sobre estas duas matérias, eu acho que a contratação coletiva e proteger a contratação coletiva é verdadeiramente fundamental. Isto é, não há uma justa distribuição da riqueza se não houver contratação coletiva de trabalho, porque nem todos os direitos estão consagrados no Código de Trabalho, nem devem estar. Devem estar depois, devem ser acordados entre as partes. E isso é que é a contratação coletiva. E o que aqui está é um prazo de caducidade da contratação coletiva que visa acabar com os direitos consagrados na contratação coletiva. E, portanto, quando se fala de distribuição da riqueza, o que esta proposta... E nós já sabemos que no terreno há muitas entidades patronais e associações patronais que estão a pôr travão à negociação coletiva porque dizem não vale a pena negociar, vamos caducar os contratos coletivos de trabalho. E, portanto, a distribuição da riqueza vai ser feita de uma forma pior no nosso país. Isto é, aquilo que eu dizia, que nós dizíamos de contratos coletivos de trabalho que consagram direitos que representam 100, 200 euros no final do mês para os trabalhadores vão pura e simplesmente cessar e, portanto, há uma pior distribuição da riqueza. E mais dramático ainda é esta perspectiva do desenvolvimento e da competitividade da nossa economia. Acreditar que as nossas empresas, o nosso tecido económico, é mais competitivo a nível internacional por via da exploração dos trabalhadores e o agravamento das condições de trabalho é um erro profundo. Nós nunca vamos ser competitivos com trabalhadores com os direitos do Bangladesh, da Índia ou do Paquistão. Nunca, mas nunca vamos conseguir ser competitivos nesse patamar. E o que querem é aproximar-nos desse patamar. E, portanto, nós entendemos que, efetivamente, as empresas que são mais competitivas do nosso país são aquelas que têm contratos coletivos de trabalho e são aquelas que dão direitos aos trabalhadores. Porque não há nenhuma empresa competitiva no nosso país que não tenha que ter do seu lado a força de quem trabalha. Sem trabalhadores motivados e conquistados para produzirem mais e melhor, não há nenhuma empresa que é competitiva no nosso país. E, portanto, as melhores empresas, aquelas que efetivamente querem competir no mercado internacional e que competem, têm efetivamente consagrados um conjunto de direitos por via até de acordos de empresa ou por via da contratação coletiva. O que aqui está é precisamente o contrário do que disse o Sr. Deputado PSD e, portanto, é a imposição de um modelo de salários baixos, salários de miséria, que não vai conduzir o nosso país a lado nenhum, antes pelo contrário.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação da proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP para este artigo 2º. Votos a favor da proposta de eliminação, PCP, Bloco de Esquerda, abstenções, Partido Socialista, votos contra. Está rejeitada com a votação que acabei de referir, com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Para o mesmo, Sr. Deputado António Cardoso, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para fazer uma pequena nota, dizer para dizer se abster, porque na votação global vai estar contra.
Muito obrigado. Relativamente, ainda no que diz respeito ao artigo 2º, o PCP apresentou uma proposta de substituição do corpo do artigo. Não sei se sobre isso também pretende alguma intervenção.
Sim, Sr. Presidente, se me permite.
Com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do PCP é prova de que há alternativas e há quem efetivamente pretenda dinamizar e proteger a contratação coletiva. Nós queríamos aqui destacar à maioria o seguinte facto. A contratação coletiva no nosso país está a atingir níveis como nunca vistos no nosso país, isto é, estamos a atingir níveis historicamente baixos e, portanto, isto fruto das sucessivas alterações ao Código de Trabalho e por fruto daquilo que é o bloqueio por parte deste Governo por via da imposição da não negociação suplementar, das portarias de exceção bloqueadas, etc, etc, etc. E, portanto, nós entendemos que é possível e é necessário afirmar aqui uma proposta alternativa que visa precisamente proteger a contratação coletiva e dinamizá-la. E é por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que apresentámos uma proposta que é fundamental para reequilibrar a correlação de forças entre quem negocia. Isto é preciso que quem tem a força do lado do patronato, tem a força que tem, mas que tenha, do outro lado, mecanismos legais que visem colocar em pé de igualdade aquilo que é a negociação para os contratos coletivos de trabalho. E nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós recuperamos o princípio de tratamento mais favorável aqui no artigo 3º, no fundo dizendo que o Código de Trabalho é o patamar mínimo e a contratação coletiva só pode estabelecer direitos melhores, e portanto é o princípio do não retrocesso social, e portanto o Código de Trabalho servido baliza como patamar mínimo e depois a contratação coletiva complementar aquilo que são os direitos. Esse é um princípio fundamental que foi eliminado da lei já há alguns anos atrás e que é absolutamente desequilibrador daquilo que é a relação de forças. Hoje temos contratos coletivos de trabalho assinados por algumas estruturas sindicais que consagram direitos piores do que existe no Código de Trabalho. E depois recuperamos no artigo 499 aquilo que é a renovação sucessiva da contratação coletiva de trabalho. No fundo, o que nós dizemos é que decorrido o período de vigência, o prazo de vigência das convenções coletivas, estas renovam sucessivamente por iguais períodos até que sejam encontrados, negociados um novo contrato coletivo de trabalho. No fundo, impede-se a caducidade e obriga a negociação dos contratos coletivos de trabalho em pé de igualdade. Para que se perceba, se uma entidade patronal tiver a possibilidade da caducidade do contrato coletivo de trabalho, ela terá uma vantagem negocial verdadeiramente brutal. Porquê? Porque se nos sentarmos à mesa e a perspectiva é não chegarmos a acordo, a convenção coletiva de trabalho caduca, naturalmente que isto coloca uma pressão e um desequilibrar de forças muito grande sobre os trabalhadores. E nessa perspectiva nós retomamos aquilo que é a renovação sucessiva e apenas permitir a substituição de um contrato coletivo de trabalho com a negociação de um outro e assim impedir a caducidade da contratação coletiva. No artigo 502, impede normalmente, é decorrência do artigo anterior, no fundo é impedir a caducidade do contrato coletivo de trabalho e por esta via conseguimos efetivamente proteger a contratação coletiva de trabalho. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta é a prova de que há alternativas e é possível criar um mecanismo que salvaguarde as partes, que salvaguarde um processo negocial que deve ser equilibrado e que proteja a contratação coletiva. É essa a proposta que o PCP aqui traz para a discussão. Disse.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado Maria Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente esta proposta do PCP. Retoma um princípio que fez parte do nosso ordenamento jurídico até 2003. E nem por isso, até 2003, as relações laborais foram ineficazes. Não há nenhum historial de que o retirar desta regra, que no fundo hierarquiza as fontes de direito, privilegiando aquelas que são mais favoráveis, porque é disto que se trata, não há nenhuma história de que até 2003 esta norma constante na legislação de trabalho tivesse obstaculizado a produtividade, tivesse obstaculizado os direitos, tivesse interferido naquilo que foi, naquilo que foi a dinâmica das empresas. Incompreensivelmente, o conhecido Código de Trabalho Bagão Félix vem retirar esta norma do Código de Trabalho de 2003, no pressuposto e com o argumento da competitividade e da produtividade. Bem nos lembramos dessa discussão, aliás, discussão retomada no Código Vieira da Silva, porque efetivamente também essa questão deste princípio constante no ordenamento jurídico até então, 2003, e sendo ele a marca ou a característica fundamental ou a essência, se assim se quiser, daquilo que é o direito do trabalho e as suas diferenças entre outros ramos do direito, e portanto foi esta regra retirada. Entendemos que esta é a marca que diferencia a proteção da parte mais fraca nas relações laborais, e por isso mesmo acho que retomá-la é fundamental para clarificar que, efetivamente, quando estamos a tratar de direitos do trabalho e deste ramo específico do direito do trabalho, tem que haver um equilíbrio entre as partes, e esse equilíbrio entre as partes faz-se exatamente pela proteção da parte mais fraca, e creio que isso qualquer pessoa assume que é assim, qualquer pessoa conhecedora desta matéria assume que é assim, e portanto obviamente que este princípio é ele em si carregado de uma ideologia clara, porque considera que patrões e trabalhadores não são exatamente iguais. Não se trata de cooperação naquilo que a palavra quer dizer, trata-se de negociação, e essa é aquela que nós privilegiamos, negociação, mas uma negociação só é séria quando, de facto, a parte mais fraca, que é o caso do direito do trabalho, tiver proteção. Porque se assim não for, seremos todos diferentes, todos iguais, se assumir que há diferenças. E a diferença é exatamente a proteção dessa parte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções sobre esta parte. Não havendo, o que eu sugeriria, e ouço-vos esse respeito, é a proposta de substituição do corpo do artigo 2º da PPL apresentada pelo grupo parlamentar do PCP, tal como o Sr. Deputado Jorge Machado referiu, abrange, digamos assim, se não estou em erro, o 478, o 499 e o 502. O terceiro, o 478, o 499 e o 502. É assim, não é? Então podemos votar artigo a artigo do Código de Trabalho, ou votamos a segunda, ou votamos a proposta de substituição genericamente? Pode ser genericamente? Muito bem. Exatamente. Queria apenas precisar, se pode ser em conjunto, faremos assim, porque é mais simples. Muito bem. Então vamos votar em conjunto a proposta de substituição apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Ora, estamos a votar a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Votos a favor? PCP, Bloco de Esquerda. Abstenções? Partido Socialista. Votos contra? PSD-CDS. Está assim rejeitada a proposta de substituição do corpo do artigo 2º, com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do Partido Socialista e os votos contra do PSD e do CDS-PP. Para ainda uma proposta de alteração do artigo 501, apresentada pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e também pelo Bloco... Não, depois do 502 há duas propostas, ainda para além daquelas que foram apresentadas pelo PCP. O Sr. Deputado Mariana Veca pretende fazer alguma intervenção explicativa, se calhar do 501 e do 502, sem entender?
De uma forma rápida, Sr. Presidente. O Código de Trabalho, as leis do trabalho já preveem uma circunstância que é importante, que é a possibilidade de denúncia. E, aliás, podemos dizer que o Código de Trabalho liberaliza esta possibilidade de denúncia, porque prevê que há denúncia da Convenção a requerimento de uma das partes. Até já dá esta capacidade, de certa forma, de uma das partes poder denunciar o contrato. E, portanto, não podemos dizer que temos uma legislação de regras apertadas ou estáticas, na medida em que esta possibilidade de denúncia já permite, já dá um poder acrescido às entidades, nomeadamente às entidades patronais, porque podem elas unilateralmente fazer essa denúncia. E por isso mesmo, mantendo esta possibilidade, que a nosso ver já é em si uma lata possibilidade das entidades patronais, não se compreende que a lei venha impor um período mais alargado, que é o que estamos neste momento em presença, e já houve nesta matéria alterações quanto baste no que à sobrevigência diz respeito, e portanto entendemos que este encurtamento do prazo de 18 meses para 12 meses se manifesta também num cercear de direitos negociais. E, portanto, é uma imposição, na nossa ótica, incompreensível, aliás, não justificada pelo Governo, de que desta imposição pode decorrer maior produtividade ou competitividade, e esta é uma questão que é para nós importante. Se se fazem alterações, elas têm que ter sentido. O Governo nem baseia nessa questão, baseia na sua exposição de motivos apenas os compromissos com a Troika. A Troika já foi embora, não há necessidade de fazer estas alterações neste momento. Elas não virão no sentido da promoção.
Estamos com dificuldade em ouvir, só um bocadinho de silêncio.
Ó Sr. Presidente, pois é verdade. Eu sei que os grupos parlamentares podem aduzir que já me ouviram muitas vezes dizer a mesma coisa e, portanto, podem considerar que por esse facto já não tem necessidade de voltar a ouvir.
Ouvimos com gosto.
Mas eu direi sempre, não me refiro ao Sr. Presidente, obviamente, mas eu direi sempre e repetirei sempre a mesma coisa, até porque considero, Sr. Presidente, modéstia à parte, que os meus argumentos ainda têm validade em qualquer destas discussões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sobre esta proposta do Bloco de Esquerda, algum grupo parlamentar pretende intervir? Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para dizer que o PCP acompanha as propostas apresentadas, elas vão no mesmo sentido da nossa proposta de alteração que apresentámos e discutimos há pouco, não é? Com o princípio da recuperação do princípio de tratamento mais favorável e com a perspectiva da não caducidade dos contratos coletivos de trabalho e a sua renovação sucessiva. O Bloco de Esquerda vai por um caminho diferente, mas com o mesmo resultado na prática e, portanto, acompanhamos aqui as propostas apresentadas.
Então, passar à votação, é a proposta de alteração do artigo 501 do Código de Trabalho apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Abstenções? Partido Socialista? Votos contra? PSD e CDS. Está então rejeitado, com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos à ordem. Sr. António Cardoso, tem a palavra.
De igual modo, para fazer um comentário à nossa votação, dizendo que nos abstivemos porque, de princípio, votaríamos contra toda a lei. Obrigado.
Artigo 502. Há uma proposta de substituição apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. A proposta de alteração do artigo 502 do PCP já foi votada. A proposta de alteração do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, não. Portanto, vamos começar pela proposta de substituição apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Sr. Deputado Pedro Roque, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, trata-se apenas de uma pequena precisão do texto, onde referia os empregadores ou ficar associações de empregadores. Exatamente, é isso mesmo só. Muito obrigado.
Podemos passar à votação? Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, não para comentar aquilo que é a proposta de alteração. Esta proposta de alteração surge de acordo com aquilo que foi a proposta de uma das confederações patronais, salvo erro, a Confederação dos Serviços, a CCP, que chamou a atenção para esta matéria e, portanto, não nos merece muitos argumentos, senão registar este mesmo facto e dizer o seguinte, Sr. Presidente, nós, no que diz respeito ao 502, portanto, permitindo uma discussão já de todo o artigo e não apenas da proposta de alteração, entendemos que este mecanismo de suspensão que aqui é proposto é um mecanismo que suscita várias dúvidas. A primeira dúvida tem a ver com os conceitos que a própria redação impõe, isto é, a definição de crise empresarial ou motivo de mercado aqui colocados como suficientes para suspender temporariamente um contrato coletivo de trabalho, suscitam-nos dúvidas relativamente à definição dos conceitos, isto é, quem é que define o que é uma crise empresarial e os motivos de mercados, leva a um grau de arbitrariedade muito grande. E depois iremos votar contra, também porque existe aqui um mecanismo claramente de chantagem sobre aquilo que são as confederações, sobre as associações sindicais, que sobre a ameaça de uma falência, de uma crise ou de uma suposta crise, se suspendam aquilo que são os contratos coletivos de trabalho. Pensar que um problema de uma empresa se resolve com a suspensão dos direitos dos trabalhadores é uma visão limitadora daquilo que é a vida nas empresas. Hoje as empresas não têm propriamente problemas com os direitos dos trabalhadores, aliás, as próprias confederações patronais e as associações patronais assumem claramente que a prioridade não é alterar a legislação laboral. As grandes dificuldades das empresas passam por os custos de contexto, isto é, da cidade, comunicações e gás e telecomunicações e comunicações propriamente ditas. Bom, assumem que o problema do nosso país são de outra natureza. Nós tivemos aqui as confederações patronais, a proposta de 236, a proposta de lei CDS que cria a contribuição de sustentabilidade, a dizer claramente que o problema é o mercado interno e a falta de poder de compra do mercado interno. Isso resulta daquela exposição. E, portanto, nós percebemos que o problema das empresas não são os direitos dos trabalhadores, mas a maioria, mais uma vez, além de atacar a contratação coletiva, cria aqui um mecanismo que permite, por via da chantagem, novamente atacar os direitos dos trabalhadores e suspender a contratação coletiva de trabalho. E nós entendemos que este caminho não é aceitável, nem é este o problema das nossas empresas. Insistir neste caminho de suspender, de atacar, de terminar com os contratos coletivos de trabalho é, na nossa opinião, o caminho de retrocesso que não resolve nada daquilo que são os problemas estruturais da nossa economia. E, portanto, quando são as próprias entidades patronais que hierarquizam os problemas que as empresas têm e colocam no fundo das suas prioridades os patrões, que têm todo o interesse em agravar a exploração, no sentido de otimização dos seus lucros, mas quando eles próprios colocam no fundo das suas prioridades a alteração à legislação laboral e falam de outras medidas, como o ataque à burocracia, como o ataque, como as questões, como disse, dos custos de contexto. Bom, se a maioria insiste neste caminho, é porque tem uma opção de cegueira ideológica completa relativamente a esta matéria e quer, por toda a força, impor um caminho de retrocesso nos direitos. Nós entendemos que o país não pode ir por este caminho, não pode ir por este caminho. E até utilizo um argumento que não utilizei na discussão do artigo 501. Que é dizer aos senhores deputados da maioria PSD, CDS-PP, que os trabalhadores portugueses conquistaram o direito à contratação coletiva ainda antes do 25 de Abril. Mesmo durante o fascismo, os trabalhadores conseguiram impor no terreno a contratação coletiva. Se a maioria acredita que é por via da imposição de uma lei que vão aniquilar aquilo que é a luta dos trabalhadores por uma vida melhor, nós daqui afirmamos que estão redondamente enganados. Porque se durante o fascismo os trabalhadores conquistaram a contratação coletiva e depois com o 25 de Abril consagraram em corpo de lei aquilo que é a contratação coletiva e os seus direitos, bom, também daqui afirmamos que com certeza os trabalhadores vão lutar empresa a empresa pelos direitos. Porque impor o caminho de retrocesso, impor condições de trabalho e de remuneração do século XIX em pleno século XXI, é manifestamente impossível. E pensar que isto vai acontecer sem a resistência e a luta dos trabalhadores é uma ilusão. E, portanto, estas propostas de lei e este caminho de empobrecimento e tentativa de agravamento das condições de vida e de exploração dos trabalhadores irá ter uma consequência quase tão certa como a morte e os impostos, que é a luta dos trabalhadores. Isto é, vamos ter nas empresas os trabalhadores a lutarem pela sua dignidade, Sr. Presidente. Eu acho que isto é que é fundamental afirmar-se, é que o que aqui está-se a comprometer é a dignidade dos trabalhadores por via do ataque aos seus direitos. E se pensam que eles vão se ceder e ficar impávidos e serenos, enganem-se. E com uma agravante, é que vamos trazer a conflitualidade da luta de classes diretamente e novamente para as empresas. Porque os trabalhadores vão ter que desencadear uma luta, depois terreno no terreno, empresa a empresa, para recuperar aquilo que é um direito que eles conquistaram ainda antes do 25 de Abril. E isso vai acontecer. E, portanto, depois não acusem os trabalhadores de serem eles os instigadores da conflitualidade laboral. Quem está a instigar a luta, quem está a provocar a luta, é a maioria com estas propostas que aqui estão a ser apresentadas.
Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria registar que, perante uma proposta de alteração a um artigo muito em concreto, o Sr. Deputado Jorge Machado faz aqui uma proclamação ideológica, genérica, que não têm nada a ver com este artigo em concreto e muito menos com a proposta de alteração que a maioria aqui apresenta. Não reconhecer que existem numa empresa, como num país, como na vida das pessoas ou das famílias, momentos excepcionais de crise e que nesses momentos é preciso ter uma atuação também excepcional é iludir a realidade. É mais, e não reconhecer que esses momentos têm que ter, de facto, esse tratamento especial pode resultar, em última análise, não só nos direitos, como na existência ou na manutenção ou na sustentabilidade de um posto de trabalho. Portanto, em última análise, prejudicando os próprios trabalhadores. Mas, quando aqui se reconhece claramente que é mediante um acordo escrito entre as partes. Isto é, não é entre sequer o trabalhador e o empregador, mas entre associações de empregadores e associações sindicais. Portanto, através de um acordo escrito em que se reconhece que, de facto, que existe uma situação de exceção, uma situação de crise e um tratamento de excepcionalidade. Portanto, iludir isto tudo e fazer um discurso proclamatório, nem guerra entre os povos, nem paz entre as classes, acho-nos que é completamente descabido. E, obviamente, e o Sr. Deputado ilude também um pouco a realidade ao dizer que os trabalhadores e associações sindicais estão todas contra esta proposta de lei. Isso não é verdade e a prática demonstrou no facto de uma das confederações sindicais, que está representada ao mais alto nível na Comissão Permanente de Concertação Social, ter estado na base do entendimento que resulta neste texto. Portanto, que uma das confederações sindicais, que, de resto, os acordos que assina, os entendimentos a que chega, são meras exceções, que esteja contra isso, não nos parece nenhuma novidade. Mas, provavelmente, daqui a 2 anos, isto serão conquistas irreversíveis de abril, todos nós o sabemos. Muito obrigado.
Creio que a Sra. Deputada Mariana Veiga tinha pedido a palavra, não é verdade? Tem a palavra.
Exatamente, Sr. Presidente. Eu não me iria deter sobre o conteúdo do artigo 502, até porque não valerá muito a pena. Quem quiser estudar um pouco as primeiras leis do trabalho em Portugal vai encontrar esta designação exatamente nas primeiras leis do trabalho, em que era dada à empresa... era dada à empresa todo este poder e submetia aos trabalhadores, aliás era mesmo essa a designação, submetia os direitos dos trabalhadores aos interesses supremos da empresa. Desdobrado agora e por outras palavras adequadas ao momento, até porque também o vocabulário se alterou e a nossa forma de expressar, isto quer dizer a mesma coisa. Eu não consigo localizar no tempo de que lei estou a falar, mas creio que talvez por volta, com certeza, de 1917 ou 18, creio que é por essa altura. Mas o que eu queria perguntar é outra coisa e tem a ver com esta proposta de alteração, e a pergunta é muito clara e muito concreta. O acordo é escrito entre as associações empregadoras. Eu pergunto se todas se estudaram, se todas as convenções e contratos coletivos de trabalho feitos com empresas, essas empresas estão associadas às associações empregadoras. É que pode acontecer ter que se negociar com empresas que não façam parte de nenhuma associação empregadora. E nesse caso, como é que é? Na indústria há muitas empresas que não fazem parte da CIP. Na Confederação do Turismo, há muitas empresas que não fazem parte da Confederação do Turismo. Na CCP, na Confederação do Comércio, é um pouco diferente, porque até os seus próprios estatutos obrigam muito a que as empresas se inscrevam na associação. Mas a pergunta é se isto foi acautelado. É que, se não, isto inibe que haja negociação com empresas que não são das associações. Porque quando nos referimos a associações sindicais, estamos a referir até a sindicatos individualmente considerados e não a frentes sindicais. Também poderá ocorrer frentes sindicais. Uma associação sindical é um sindicato, é o sindicato do comércio, ponto. Uma associação empresarial não é uma empresa só. Portanto, eu gostava de saber se o grupo, os grupos parlamentares que fizeram esta proposta não foram induzidos em erro pela CCP, circunstância que acontece nessa confederação, mas não acontece nas outras. E, portanto, se calhar era ponderado perguntar à CIP e à CTP, ou à CAP, se isto existe em todo lado, porque senão estamos a inviabilizar por esta via a negociação coletiva. É só disto que se trata. Muito obrigado.
Deputada, o Sr. Deputado do Rego, depois o Sr. Deputado Jorge Machado. Se não se importa, como já interveio, eu daria a primeira palavra ao Sr. Deputado do Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Jorge Machado até agradece que assim fala a seguir a mim e já tem mais alguma coisa para rebater, se for caso disso. É, exatamente. Em acrescento a tudo o que já aqui foi dito, eu penso que a postura do PCP, aqui enunciada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, demonstra perfeitamente qual o entendimento que o PCP tem do que são os direitos dos trabalhadores, do que é o mundo laboral, do que é a concertação social e do que é o direito legítimo dos trabalhadores e quem o representa. Porque vir aqui dizer o que o Sr. Deputado Jorge Machado disse na sua intervenção, a propósito de um artigo que permite, em circunstâncias excepcionais, tem de ficar perfeitamente claras e enunciadas, por acordo e não sem acordo ou por decisão unilateral de uma das partes, por acordo entre as associações de empregadores e as associações sindicais, aqueles que à partida serão os representantes dos trabalhadores e estão legitimados para fazer esse acordo, ouvir o que o PCP disse a propósito deste artigo, a redação com que está, mostra exatamente que o entendimento que o PCP tem do que são os direitos dos trabalhadores, o mundo laboral e quem tem legitimidade para os representar, é de que realmente é a voz do PCP ou de alguém comandado pelo PCP, e tudo aquilo que seja acordos feitos por representantes de trabalhadores, por associações sindicais que representam os trabalhadores, mas que não estejam de alguma maneira vinculadas ao raciocínio ideológico do PCP, já não é legítimo, já não representa os trabalhadores. Este artigo é um artigo que, contemplando embora a suspensão de acordos coletivos em situações de excepcionalidade têm de ser perfeitamente justificadas, como resulta da leitura do mesmo, de qualquer maneira, salvaguarda uma coisa que é essencial, que é, mesmo nessas circunstâncias excepcionais, esses direitos só podem ser suspensos por acordo entre as partes outorgantes do mesmo, ou seja, as associações sindicais e as associações de empregadores. E o Sr. Deputado Maria Neve, que aproveitava também, não me inscrevi inicialmente para isso, mas vi a pergunta que fez, e penso que a proposta de alteração que a maioria aqui fez é extremamente clara. É. Por acordo escrito entre as associações empregadoras e as associações sindicais outorgantes. Outorgantes de quê? Dessa convenção coletiva. Ou seja, não deixa espaço de manobra a atividades individuais, a iniciativas individuais, desligadas daquilo que é o movimento associativo, tanto patronal como dos trabalhadores. Tem de ter a cobertura das associações. Poderá, obtida essa cobertura, poderá haver possibilidade de delegação. Não sei se é pior ou se é melhor. Estou-me a limitar a esclarecer a questão da sua deputada na interpretação que nós fazemos e que está perfeitamente expressa no texto da lei.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Deu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou comentar algum radicalismo e pouco rigor na discussão desta matéria. Acho que o meu tempo de juventude, quando diziam que os comunistas comiam criancinhas e que injetavam, matavam os velhotes com injeções atrás da orelha, já passou. Há quem queira recuperar isso, mas acho que já não pega, já ninguém acredita, não é? E portanto, os bichos papões, já foi tempo, as pessoas não são parvas, já não se deixam enganar por esse tipo de argumentos e portanto não vale a pena comentar. Relativamente a este artigo, Sr. Presidente, o que nós queríamos aqui reafirmar é que este artigo pode servir como um instrumento de chantagem sobre aquilo que são os trabalhadores. Nós não ignoramos que tem que haver um acordo escrito, mas também existe a possibilidade de delegação. E a possibilidade de delegação a setores, isto é, de estruturas de associações sindicais para, por exemplo, para determinadas empresas. E nós sabemos, fruto do conhecimento que temos no terreno, que muitas vezes as entidades patronais fazem autênticos processos de chantagem sobre os trabalhadores. Precisamente... Ó, Sr. Deputado, não está aqui a possibilidade de delegação, Sr. Deputado. Não está aqui a possibilidade de delegação. E não está aqui a... E pode haver um processo de chantagem, precisamente com os argumentos que a maioria utilizou aqui, que é, está em causa o posto de trabalho. É isto ou é encerramento das empresas, e o que nós dissemos é que esta chantagem não é, na nossa opinião, aceitável, como não é aceitável que o problema, dizer-se que o problema das empresas se resolve suspendendo os direitos de contratos coletivos de trabalho. Mas a maioria não explicou o que é isto de crise empresarial ou por motivos de mercado. Nem é claro quem é que define quais são os motivos de crise empresarial ou motivos de mercado. Portanto, isto claramente pode ser um instrumento de chantagem relativamente às empresas e, mais, o argumento de excepcionalidade e de crise. E é curioso que num período de excepcionalidade e de crise se encontram mecanismos para suspender os direitos e não se encontram mecanismos nenhum para salvaguardar os direitos das pessoas. Por fim, Sr. Presidente, só para que fique claro e registado em ata, nós, daquilo que ouvimos na comunicação social, também acreditamos que a UGT tenha dado um acordo relativamente a esta proposta de lei. Mas o que a UGT disse aqui depois, em resposta até a uma intervenção do PCP, não foi isso. O que a UGT disse foi que não tinha dado um acordo relativamente a esta proposta de lei. E, portanto, alegarem aqui, como fez o PSD, que esta proposta de lei teve o acordo da UGT, eu acho que é abusivo, Sr. Presidente, e longe de mim estar aqui a defender um dos parceiros sociais. Mas é verdade, é que eles disseram que não tinham dado o acordo relativamente a esta proposta. E, portanto, Sr. Presidente, não houve o acordo dos parceiros sociais que aqui foi. Aliás, exatamente,
questionaram
a UGT perguntou qual acordo, porque não houve nenhum acordo assinado por partes nenhumas relativamente a esta proposta de lei.
Vamos então, Sr. Deputado Pedro Roque, para finalizar. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não falei em acordo. Um acordo é um acordo formal no âmbito da concertação social. O que eu falei é que houve um entendimento, e este entendimento bilateral que houve entre o Governo e o UGT por um lado, e os empregadores por outro, existiu e foi aqui afirmado por todas as partes. Basta ler, aliás, aqueles que são os comunicados da UGT a propósito desta matéria e desta proposta de lei em concreto. Muito obrigado.
Eu, se bem recordo, a UGT disse que não tinha havido nenhum acordo em sede de Comissão Permanente de Concertação Social. Isso não implica que não tenha havido entendimento fora dessa sede. Não sei. Isso aí já não sei. Tem que se perguntar aos próprios. Eu recordo-me que... As questões da UGT tratam-se fora daqui. Vamos votar a proposta de substituição apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP para o número 2 do artigo 502. Exatamente. Votos a proposta apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP para o número 2 do artigo 502. Votos contra? PCP e Bloco de Esquerda, abstenção? Partido Socialista, votos a favor? Dos proponentes. Portanto, está aprovada esta proposta de substituição com os votos a favor do PSD e do CDS-PP, a abstenção do Partido Socialista, os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. De igual modo, para dizer que a declaração de voto consta de facto de nós votarmos contra a votação, na votação global. Obrigado.
Falta-nos, antes de votar o artigo, a votação da proposta de alteração do artigo 502, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Estamos em condições de votar... Estamos? Vamos então votar. É a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos contra? PSD e CDS. Votos a favor? Abstenção? Partido Socialista, portanto, está rejeitada. Com os votos contra do PSD e do CDS, os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção do Partido Socialista. Estamos agora então em condições de votar o artigo 2º. Com a alteração, entretanto, aprovada, a proposta de substituição do número 2 do artigo 502 do Código de Trabalho. É isso que vamos então votar. Artigo 2º, texto da PPL, com a proposta, entretanto, aprovada. Não?
Ah, sim.
É isso? É. Muito bem. Votos contra? PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Abstenções? Votos a favor? PSD e do CDS-PP. Está assim aprovado com esta petição que acabei de referir. Votos a favor do PSD e do CDS-PP. Votos contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao artigo 3º. Disposição complementar. Para o artigo 3º, há propostas de eliminação apresentadas pelos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda, e é isso que vamos agora passar a votar. Se os grupos parlamentares decidirem fazer uma intervenção, têm a palavra. Sr. Deputado Jorge Machado.
Se me permite, Sr. Presidente, este artigo é muito sui generis, quer dizer, é um artigo que relativamente a disposições complementares diz que daqui a um ano vai ser promovida uma nova alteração ao Código de Trabalho, portanto é uma declaração de intenções, não é um artigo jurídico, é nós daqui a um ano vamos alterar o Código de Trabalho outra vez, e curiosamente diz que há essa alteração à legislação se houver um acordo da Comissão Permanente de Concertação Social. E altera aquilo que é as regras de deliberação habitual do Conselho Permanente da Concertação Social. Isto é, redefine o critério pelo qual é atribuída uma avaliação positiva a uma determinada iniciativa legislativa. E, portanto, fala em metade das associações sindicais e metade das confederações patronais, parece que foi feito a régua esquadro, este critério, mas altera objetivamente aquilo que são as regras de deliberação habitual. Nós aqui daqui reafirmamos, não? É claro que este artigo 3º demonstra aquilo que era a intenção inicial do Governo, que é reduzir ainda mais os prazos da caducidade e da sobrevigência para 2 anos, de 3 para 2, e 6 meses depois o período subsequente. E, portanto, é no fundo uma declaração de intenções relativamente a um processo legislativo futuro, mas que vai no sentido de novamente reduzir os prazos de caducidade para acelerar ainda mais a caducidade da contratação coletiva e, nessa medida, a nossa proposta de alteração a este artigo.
Obrigado. Sra. Deputada Mariana Aveca tem a palavra.
Sr. Presidente, fazer uma disposição complementar que não passa, de facto, de uma declaração de intenções é também uma situação nova nas nossas discussões. Eu creio que o Governo redefine aqui até correlação de forças na concertação social. O Governo vem dizer até que para futuro, quando metade das partes estiverem de acordo, o acordo firma-se, o que é absolutamente escandaloso através de uma proposta de lei do Governo. Eu acho que os parceiros sociais, todos, se deveriam manifestar sobre o haver inscrito numa lei que, quando metade dos parceiros sociais, patronais e sindicais, estiverem de acordo com determinada proposta, essa proposta segue. E, portanto, se isto é concertação social, eu não percebo nada disto. Quer dizer, uma declaração de intenções nunca foi inscrita numa lei. A própria maioria diz que, no fundo, se trata de uma declaração de intenções. Prevê-se que, daqui a um ano, aconteça isto. Prevê-se mais. Prevê-se que, se acontecer, prevê-se que é assim. Quer dizer, sinceramente, eu acho que a maioria está aqui a correr riscos até de alguma incompetência legislativa, porque não se pode fazer uma lei na base de previsões de... A menos que se queira já dizer que o que vai acontecer para o futuro é assim, porque na prática é isto que vale, quer dizer. E agora, o Governo cumpre ou não cumpre? Vai ter uma lei que diz que no prazo de um ano altera, já não são 3 anos, são 2, já não são 12 meses, são 6 meses. E depois diz mais, e para este acordo haver, basta que metade das confederações patronais e metade das associações sindicais estejam de acordo. Isto é uma perversão da concertação social? Eu não sei, eu acho que isto não existe assim hoje.
É que
Portanto, é mesmo metade das confederações patronais e sindicais. Pronto, Sr. Presidente, eu não percebo, não percebo este artigo, acho que é uma aberração, se assim se quiser, uma aberração até legislativa, nunca vista, não é? É só.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Roca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para referir, e é sobre esta intervenção da Sra. Deputada Maria Naivec, mas também do Sr. Deputado Jorge Machado, é que se na concertação social fosse necessária unanimidade para a obtenção de acordos e entendimentos, nunca teria havido um único acordo, ou muito raramente foram aqueles que a CGTP, foram aqueles que a CGTP subscreveu o salário mínimo nacional e pouco mais. Portanto, o que significa que, de facto, aquilo que é prática na concertação social é que, de facto, haja uma assinatura do lado dos empregadores e outra assinatura do lado, dos, do lado sindical. Aliás, aqui se vai mais longe ao exigir metade das, do lado empresarial, ou seja, duas confederações empresariais das quatro existentes. Portanto, não estou a ver qual é a grande admiração relativamente a isto, até porque isto reflete, e aqui este é provavelmente o artigo que mais reflete, o equilíbrio que foi alcançado entre os parceiros sociais para esta proposta de lei. Portanto, está aqui claramente espelhado de que, de facto, esta questão irá ser reavaliada e tendo como base aquela que é, digamos, diria, os mínimos para um entendimento, para um acordo na concertação social, que é a metade dos parceiros sindicais e patronais. Muito obrigado.
Posso confessar a minha...
Rodrigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo que se possa dizer que é peculiar a inserção de uma norma destas num diploma.
No Código de Trabalho.
Compreendo perfeitamente.
No Código de Trabalho.
Compreendo perfeitamente. Não, esta norma não está inserida no Código de Trabalho. Este é o artigo 3º deste diploma.
Isto é uma alteração ao Código de Trabalho? É uma alteração ao Código de Trabalho? Vai passar a constar do Código de Trabalho, não?
Mas a questão que se põe aqui, e eu também, pessoalmente, sempre achei má técnica legislativa aquilo que é um hábito que existe muito do legislador português, que é, por exemplo, consagrar leis, aprovar leis que consagram direitos ou regulam determinadas áreas e depois dizer que remete-se para o regulamento posterior a elaborar ou a publicar pelo governo e está-se 10 anos sem aparecer o regulamento. Também é bizarro. Portanto, são técnicas legislativas um bocado bizarras. Mas a leitura que eu faria aqui, digamos, é da assunção de um compromisso mediante o qual o legislador assume que não irá fazer esta alteração, embora em abstrato tenha o poder para o fazer, e é assim que se deve ler, embora em abstrato tenha o poder para o fazer o legislador, seja o Governo, seja a Assembleia da República, mas digamos que há aqui a assunção de um compromisso que não irá proceder a esta alteração sem consultar a concertação social e sem ter pelo menos o apoio de metade dos parceiros sociais. É uma leitura perfeitamente ao contrário daquilo que aqui foi dito anteriormente. É perfeitamente ao contrário. Porque os senhores deputados sabem, estas alterações legislativas não têm que ir à concertação social. Obrigatoriamente pode-se fazer, e já se fizeram, sem ir à concertação social. Tem de ir à consulta pública, tudo o que diga a respeito à matéria laboral, mas não tem que ir à concertação social. Deve ir à concertação social. Deve ser consensualizado com os parceiros sociais. Mas já houve muita legislação de trabalho no passado que não foi à concertação social. Houve muita legislação que se fez sem ir à concertação social. E se é uma coisa que ninguém pode acusar este governo, é de não consultar os parceiros sociais. Digam-me qual é o governo nos últimos anos, nas últimas legislaturas, que no espaço de 3 anos foi tantas vezes à concertação social fazer acordos, discutir e negociar matérias como este. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós estamos então em condições de votar. O Bloco de Esquerda e o PCP, podemos votar em conjunto ou quer a votação separada das propostas? Pode ser em conjunto?
Não, nós temos uma proposta...
Eu sei, mas é sim as propostas de eliminação agora. Vamos votar as propostas de eliminação apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Votos contra as propostas de eliminação? Estão ainda... Vamos então a votar as propostas de eliminação ao artigo 3º da PPL apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Quem vota... Em conjunto. Com a permissão. São iguais. Iluminação, iluminações. Muito bem. Votos contra. PSD e CDS. Abstenções. PS. Votos a favor dos proponentes. Estão então rejeitadas com a votação que acabei de referir. Há ainda uma proposta de substituição do artigo 3º desta proposta de lei apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Deputado Jorge Machado, ou não?
É? Não tem nada a ver com esta matéria. Não é só proposta de iluminação.
Às propostas de iluminação, tenho aqui no guião uma proposta de substituição do artigo 3º.
É facilmente explicável.
Norma revogatória.
Pois, nós votamos em conjunto a proposta de alteração quando discutimos o artigo 501, o artigo 2º, aliás, o PCP apresentou um conjunto de alterações em que falámos do princípio de tratamento
mais
favorável.
Considera que está votada e que está...
Não, podemos votar. É a norma esta norma revogatória decorre daquilo que foram as propostas anteriormente apresentadas.
Tem razão. Considera votada e que está rejeitada. Sim. Podemos então passar à frente. Vamos votar então o artigo 3º. Da proposta de lei. Estamos a votar o artigo 3º da proposta de lei. Sim. Votos contra. PS, Bloco de Esquerda e PCP. Abstenções. Votos a favor. PSD, CDS, PP. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS, PP e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Portanto, passamos ao artigo 4º. Vamos votar. Votos contra.
Não, Sr. Presidente, eu queria falar sobre este
com
artigo.
Com certeza.
Sr. Presidente, sobre este artigo, ele parece inocente e não é. Porque esta proposta, curiosamente, importa aqui denunciá-lo, é que, ao dizer que o artigo 501 do Código de Trabalho, com a presente redação, não se aplica às convenções coletivas de trabalho denunciadas até 31 de maio, parece uma coisa positiva, uma vez que é acelerada a contratação coletiva, mas é perverso. É perverso porque o que se pretende aqui é salvaguardar os processos que já estão em vias de caducidade. E, portanto, no fundo aqui a maioria está a aprovar uma norma que tem como único e exclusivo interesse não a excluir da aplicação as convenções coletivas denunciadas até 31 de maio, mas proteger os processos de caducidade que já foram iniciados e que se aplicasse a norma teriam um novo prazo a acrescentar. E, portanto, fica aqui claro o objetivo verdadeiro desta proposta de lei é efetivamente caducar os contratos coletivos de trabalho. Porque se assim não fosse, aos processos coletivos que estão em... Os contratos coletivos de trabalho que estão agora, que já foram denunciados, aplicaria-se o outro prazo e o que reiniciaria o processo de caducidade. Bom, e aqui esta norma visa excluir da aplicação precisamente desses contratos coletivos de trabalho para que eles continuem o seu caminho o mais rapidamente possível para a caducidade.
Muito obrigado. Vamos então votar o artigo 4º, texto da proposta de lei. Votos contra? Creio que PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Abstenções não há. Votos a favor? Está aprovado com a mesma votação do artigo 3º, 2º e 1º. Até agora tem sido sempre assim. Vamos votar o artigo 5º. Votos contra? Texto da proposta de lei. O artigo 5º entrado em vigor. Votos contra PCP, Bloco de Esquerda e PS. Votos a favor do PSD e do CDS-PP. Portanto, temos a PPL 230 fechada. Só para nota, todos os artigos foram votados, tiveram a mesma votação, os votos contra do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS, e os votos a favor do PSD e do CDS-PP. Passamos à proposta de lei 231. Temos no guião de votações para o artigo 1º, propostas de eliminação do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, para o artigo 2º, propostas de eliminação dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda, para o artigo 3º, idem, e para o artigo 4º, voltamos a ter uma proposta de eliminação do Bloco de Esquerda. Entendem que façamos a discussão artigo a artigo, ou podemos fazer uma discussão global e depois fazer a votação tal como as propostas estão apresentadas? Creio que seria, eventualmente, mais fácil e não prejudicaria, são propostas de eliminação e não prejudicaria. Portanto, eu daria a palavra em primeiro lugar ao Bloco de Esquerda e depois ao Partido Comunista Português. Sra. Deputada Maria Neves, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As propostas do Bloco de Esquerda vão no sentido de eliminar todo o articulado desta proposta de lei. É incompreensível que o Governo tenha vindo dizer ao país que transitoriamente aplicava o valor do trabalho extraordinário e da compensação do trabalho em dia de feriado ou descanso compensatório durante um determinado período, portanto porque baseado numa situação concreta do país, da assistência financeira, todo esse argumentário que já conhecemos, e exatamente no mês em que essa legislação que foi aprovada cessava, ou seja, no mês de agosto, em que trabalhadores e trabalhadoras iriam passar a receber o valor deste trabalho, que é um trabalho acrescido, que é um trabalho para além da sua jornada de trabalho e por isso deve ter uma compensação superior, o Governo vem a dizer que aquilo que disse já não vale e que por isso mesmo continua suspenso esse pagamento por mais 6 meses, até 31 de dezembro de 2014. E portanto, do que se trata aqui não é do cumprimento nem das metas do déficit, nem do cumprimento do valor da dívida relativamente ao PIB, coisas que são neste momento obrigatórias por o compromisso que o Governo e não só assumiram na subscrição, na validação do tratado orçamental. Não se trata de nada disso. Trata-se apenas de querer manter este corte, na nossa opinião, é porque sim. E por isso mesmo não temos outras alterações a fazer que não seja a eliminação desta proposta, no sentido de repor aquilo que foi a promessa do Governo. O Governo disse que era transitório, disse que tinha a duração de 2 anos, e agora vem dizer que afinal os 2 anos não eram 2 anos, porque se enganou, e passaram a ser 2 anos e meio. Calculamos que daqui a meio ano, lá para dezembro, no Orçamento de Estado, mais propriamente, esta proposta virá consubstanciar aquilo que no léxico do Governo se chama transitório, mas que verdadeiramente quer dizer definitivo. Ainda não encontraram, foi a palavra, foi o sinónimo. Portanto, falam em transitório, mas toda a gente já percebeu que transitório naquela linguagem quer dizer definitivo. E por isso nós não podemos concordar. E apresentamos estas propostas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei é mais uma daquelas que é clarinha a opção da maioria PSD-CDS-PP. Esta proposta de lei não tem nada a ver com o déficit, com a dívida, não tem nada a ver com aquilo que são os interesses do Estado em sentido abstrato. Com esta proposta de lei, muito simplesmente, PSD-CDS-PP tira do bolso dos trabalhadores e entrega de mão beijada aos patrões. Esta proposta de lei decorre de uma tentativa inicial do Governo de reduzir o contrato coletivo de trabalho no que diz respeito ao pagamento de trabalho suplementar, em que a maioria queria impor uma alteração aos contratos coletivos de trabalho, reduzindo para metade o pagamento de trabalho suplementar e, portanto, fazer por via da lei uma alteração aos contratos coletivos de trabalho. O Tribunal Constitucional, mais uma vez, chumbou esta proposta da maioria PSD-CDS-PP, que é, aliás, useira em vezeira neste tipo de propostas inconstitucionais, e obrigou a mais uma derrota do Governo relativamente a esta matéria. Não satisfeitos, a maioria PSD-CDS-PP apresenta aqui uma proposta de lei que visa prorrogar o prazo em que o trabalho suplementar é pago por valores verdadeiramente inaceitáveis. E o que aqui está em cima da mesa é que os trabalhadores que prestem trabalho suplementar sejam pagos não pelo valor que estava na lei anterior, nem pelos contratos coletivos de trabalho, é um valor residual do pagamento de trabalho suplementar. É, como eu disse, pagar a preços miseráveis o trabalho suplementar para os trabalhadores e, desta forma, entregar de mão beijada aos patrões. Não há argumento possível que a maioria tenha que não seja este. Esta proposta apenas beneficia uma parte, as entidades patronais. E a pergunta que nós queríamos colocar é saber se a maioria entende que não há exploração dos trabalhadores suficiente no nosso país. É preciso agravar ainda mais a exploração dos trabalhadores? É preciso que o trabalho suplementar seja pago a valores miseráveis? É preciso que até o próprio CIP venha aqui dizer que hoje há trabalhadores a recusar trabalho suplementar porque o trabalho suplementar é pago a valores miseráveis e aquilo que é pago a valores miseráveis ainda aumenta o IRS e, portanto, os trabalhadores perdem dinheiro porque aumentam o escalão do IRS e, portanto, recusam-se a trabalhar em trabalho suplementar? É isto que querem? É este o país que querem, de trabalho de miséria e de exploração, em que o trabalho suplementar é promovido
e é claramente pago a valores verdadeiramente inaceitáveis. E, portanto, nós consideramos que esta proposta de lei é claramente uma transferência de dinheiro. É uma transferência de dinheiro. Isto aqui é como se fosse uma transferência bancária. Tiram dos trabalhadores, entregam aos patrões. Porque reduzem o valor do trabalho suplementar a valores miseráveis. E nós consideramos isto um escândalo inaceitável. Nós entendemos que o país já tem exploração dos trabalhadores que chega e que sobra. O problema do nosso país é precisamente não haver melhores direitos e salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, dizer que isto tem impactos brutais na vida das pessoas. O valor de trabalho suplementar é um valor que muitos trabalhadores tinham como garantia de um complemento do salário de miséria. Era o que fazia um pequeno pé de meia que permitia fazer face a despesas excepcionais. O que aqui está proposto é que esse valor seja pago verdadeiramente por valores muito, muito reduzidos, o que é inaceitável, na nossa opinião, é o agravamento da exploração, atirando mais dificuldades para as pessoas, como se as pessoas não tivessem dificuldades nenhumas. E, portanto, e nem a desculpa do déficit, da dívida, de que é preciso fazer sacrifício para que as contas públicas peguem. Isso todos nós sabemos que é desculpa farrapada. Mas nem isto pega, porque aqui isto nada tem a ver com a déficit ou com a dívida. Nada tem a ver com o argumentário todo possível imaginário que o PSD e o CDS-PP têm vindo a utilizar. Isto é exploração de quem trabalha. Não é mais nada. Pura e simplesmente isto. E, portanto, duas questões adicionais que nós queríamos colocar é com que legitimidade é que a maioria PSD e CDS-PP interfere na contratação coletiva novamente. Foi declarada inconstitucional a primeira tentativa. E agora querem novamente interferir num processo que depende das partes. Então, uma entidade patronal, uma associação patronal, chegou a um acordo com uma associação sindical e disseram o trabalho suplementar é pago a 125%, a 200%, ao que eles quiseram. Ao que eles quiseram, seu deputado. Ao que eles quiseram. E tem que respeitar a vontade das partes. As entidades patronais assinaram os acordos. Não foi porque alguém encostou a arma à cabeça deles. É porque eles quiseram. Percebe? É porque eles quiseram. E se o acordo existe é para ser respeitado. E, portanto, com que legitimidade é que a maioria PSD, CDS-PP vem aqui dizer os patrões e os trabalhadores disseram que o trabalho suplementar é pago a 120% ou 100%. Não. O que vocês acordaram não é para ser respeitado. Nós, maioria parlamentar, vamos alterar aquilo que foi um acordo. Então o acordo não é entre as partes. Não foram eles que assinaram? Que legitimidade é que tem a maioria para alterar esta regra? Se foram eles que assinaram um acordo. Não tem legitimidade absolutamente nenhuma para interferir naquilo que é a contratação coletiva. Patrões e sindicatos assinaram um acordo, eles que se entendam. Não metam o bedelho. Não é a maioria que diz que são liberais? Não metam o bedelho. Não mexam na economia. Não interfiram com a economia. É esse o argumento. Estão a interferir na economia, sabem para quê? Para agravar a exploração de quem trabalha. Com que legitimidade? Nenhuma. Verdadeiramente nenhuma. E mais, um outro argumento é que reduzir o valor do trabalho suplementar tem dois impactos muito negativos. O primeiro impacto é, claro, na exploração e na vida dos trabalhadores em concreto, mas também no impacto no emprego. Isto é, uma entidade patronal, tendo o valor do trabalho suplementar a ser pago tão valores tão baixos, em vez de contratar um trabalhador, usa e abusa das horas de suplementar trabalho extraordinário. E, portanto, a maioria que diz que está tão preocupada com a criação de emprego e que o flagelo é o desemprego, ora, esta proposta não bate certo com essa perspectiva. Porque esta proposta não promove emprego. Pelo contrário. Podemos ter muitas entidades patronais que até despeçam trabalhadores porque querem usar o trabalho suplementar para compensar. Fica muito mais barato. E a estes valores fica incomensuravelmente mais barato. E, portanto, esta proposta visa o desemprego. E, portanto, não menos se percebe. E uma terceira consequência é que todos os senhores deputados sabem, há estudos científicos que comprovam que os acidentes de trabalho que ocorrem no nosso país, e um bocado por todo o mundo, ocorrem com uma percentagem do risco é incomensurável maior à medida que se alarga a jornada de trabalho. Isto é, tudo que seja para além das 8 horas, 9, 10 horas, 11 horas de trabalho, o risco de acidentes de trabalho são muito superiores. Não se ria.
É um facto.
É um facto. E o que aqui está-se a promover? É o trabalho suplementar que vai ter riscos para a vida das pessoas. É estimular o trabalho suplementar, que vai ter, naturalmente, impactos na sinistralidade laboral. E isto interfere também com a vida dos trabalhadores. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP, sobre esta proposta de lei, não tem outro argumento que não apresentar a proposta de eliminação. Porque, como disse sobre esta matéria, Sr. Presidente, isto não tem ponta para que se lhe pegue. Isto é, efetivamente, o agravamento da exploração da forma mais simples, mais descarada e mais desavergonhada que existe, porque isto é transferir dinheiro dos trabalhadores para os bolsos patrões de uma forma inaceitável, por via de uma lei que interfere com a contratação coletiva que foi acordada entre as partes.
Obrigado. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para registar e dar nota de que a intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, em representação do Partido Comunista Português, veio mais uma vez mostrar realmente como é que o Partido Comunista Português anda a espalhar a demagogia e a enganar os portugueses com o seu discurso. Porque isto que ele disse é absolutamente contraditório com o discurso de defesa dos direitos dos trabalhadores, do direito ao descanso, do tempo para a família, tudo isso. Porque o seu deputado Jorge Machado notou aqui que até a CIP e as confederações patronais se pronunciaram, que obviamente se pronunciaram. Houve uma coisa que foi dita aqui durante as audições, é que os trabalhadores já não eram aliciados a um preço destes por hora, já não eram aliciados para trabalho extraordinário e iam ter de contratar mais trabalhadores, criar emprego. Criar emprego, Sr. Deputado. Criar emprego, pois é. E outra coisa é que eu não posso, o Sr. Deputado Jorge Machado referiu aqui a questão dos acidentes de trabalho. É verdade, sim, senhora. Portanto, eu não posso perceber como é que, para umas coisas, o trabalho extraordinário, o trabalhador trabalhar mais do que o regime laboral normal, é defendido porque o trabalhador precisa efetivamente, tem direito ao descanso, tem direito ao seu tempo para a família, para lazer, etc. E depois se venha defender aqui que o trabalho suplementar é muito bom e que os trabalhadores devem fazer trabalho suplementar, etc. Portanto, finalmente, e o verdadeiro e único, isto eram os argumentos da demagogia. Para umas coisas é branco, para outras é preto, vai-se mudando de posição consoante se quer. O verdadeiro e único fundamento para esta proposta é muito simples. É que quando se criou esta legislação extraordinária, acabando do setor privado agora, em agosto, cria-se uma situação de desequilíbrio para os trabalhadores do setor público, porque esses estão vinculados, por via de uma norma do Orçamento de Estado, a ter este regime em vigor até ao fim do ano. E, portanto, é uma questão também, é uma questão de igualdade, de forma excepcional e transitória, prorrogar até ao fim do ano, para que não haja desequilíbrios nos valores a receber entre quem trabalha para o Estado e quem trabalha para o setor privado. Ambos os regimes cessarão, ambos os regimes extraordinários cessarão em 31 de dezembro e a partir de 1 de janeiro retomarão em simultâneo para os trabalhadores de todos os setores de atividade em Portugal o regime normal corrente. Muito obrigado.
Para Marcos Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. E apenas uma breve nota, porque esta matéria já foi amplamente discutida, designadamente em plenário, no sentido de se explicarem as razões que levaram à apresentação desta proposta de lei. Eu queria apenas sublinhar, face àquilo que aqui foi dito, sublinhar o seguinte: trata-se aqui de uma prorrogação por um período de 5 meses apenas. É até ao final do ano de 2014 e, portanto, estamos aqui a falar de uma medida excepcional e temporária, e é importante que se sublinhe esse aspecto. Não se trata de uma medida definitiva. E também, à semelhança daquilo que já foi referido há pouco pelo Sr. Deputado Artur Rego, há aqui a questão de uma harmonização também das regras estabelecidas para o setor público, que têm umas regras semelhantes até ao final do ano de 2014, que é precisamente o período de tempo para o qual esta lei será aplicável. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado António Cardoso, sem palavras.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, é para dizer que, quanto às alterações aqui propostas, o Partido Socialista vai se abster, porque votará contra na proteção global. E já agora, aproveitando este momento para explicar porque vota contra. Voto contra porque a aplicação destas medidas vão contribuir para uma maior precarização dos postos de trabalho, uma maior degradação das condições laborais, contribuindo para uma desvalorização do trabalho e consequente redução dos direitos dos trabalhadores. E não basta argumentar a situação de excepcionalidade com uma meta de atingir maior produtividade, maior competitividade, quando os trabalhadores sempre estiveram disponíveis, inclusive viram os seus horários aumentados, o número de horas anuais aumentadas e viram os seus salários congelados. Portanto, estas medidas, contribuem para uma instabilidade social que, consequentemente, traz desmotivação para os trabalhadores. Digamos que haverá aqui um retrocesso civilizacional em que medidas do século XXI são as que eram utilizadas no século XIX. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Marina Eveca pediu a primeira palavra, depois o deputado Jorge Machado, para fecharmos.
Sr. Presidente, só um registro muito rápido. Em primeiro lugar, eu tomei a devida nota daquele compromisso que a senhora deputada Clara Marques Mendes acabou aqui de fazer. Portanto, é uma medida para 5 meses, é excepcional, extraordinária, 5 meses. Espero bem que em outubro não estejamos a discutir esta medida no Orçamento de Estado. E aí, senhora deputada, vou confrontar com certeza com essa sua garantia de hoje. Estamos a 9 de julho. É excepcional, extraordinária e é só para 5 meses. Depois retoma-se aquilo. Ainda bem que isso está claro. Agora, senhor Presidente, eu queria aqui deixar um outro registro e que tem a ver com aquela questão de que se cortam a uns para igualizar aos outros. E durante bastante tempo o trabalho extraordinário e suplementar foi cortado para metade ao setor privado e foi cortado a um quarto no setor público. E o argumento até do Tribunal Constitucional era de que isso era aceitável na medida em que os trabalhadores do setor público até tinham um horário de trabalho menor. Foi este o argumento para o Governo cortar a um quarto. Portanto, a hora extraordinária, que valia 100%, passou a 25%. Exatamente com o argumento de que o horário de trabalho era inferior. Depois, quer dizer, andamos permanentemente a tirar a uns, dizendo que há outros privilegiados. E depois igualizam-se todos. Portanto, este argumento deste igualitarismo é uma falsa questão. Porque, de facto, os trabalhadores do setor público tiveram o pagamento da hora extraordinária por via do corte do Orçamento de Estado, um corte muito maior do que tiveram os trabalhadores do setor privado. Essa é que é a verdade, os senhores deputados sabem isso. Agora, vem aqui fazer o argumento ao contrário, de que isto se mantém porque os trabalhadores do setor público têm que ser também abrangidos, mas quer dizer... Este argumento não tem pés nem cabeça e é sempre o mesmo, e este sim é para enganar as pessoas. Sinceramente, eu não posso retomar determinados discursos, nem quero fazê-los. Aqui não vale a pena, todos já conhecemos o que cada um pensa sobre estas matérias que vão no sentido de diminuir sempre o valor do trabalho, e esta é a marca do Governo, e portanto não vale a pena estar a repetir, mas há coisas que depois têm que ficar registadas, e por isso eu queria registar estas duas, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Jorge Machado, para concluir.
Sim, para concluir, Sr. Presidente, só para deixar claro, que acho que ficou claro para toda a gente, é que o PCP entende que o trabalho extraordinário deve ser dissuadido, isto é, pelos impactos que tem na não criação de emprego e pelos impactos que tem naquilo que é os acidentes de trabalho, o trabalho suplementar deve ser limitado ao máximo. Aliás, o PCP sempre propôs a atribuição de limites máximo ao trabalho extraordinário e a imposição de um valor mento que seja efetivamente dissuador para as entidades patronais recorrer ao trabalho suplementar. Agora, o que efetivamente acontece, e nós sabemos, é que muitos trabalhadores são obrigados a fazê-lo. E o que a maioria propõe-se é que esse trabalho suplementar que os trabalhadores sejam obrigados a fazê-lo e que sejam obrigados a fazê-lo por um preço verdadeiramente irrisório. Porque é isso que está em cima da mesa. E, portanto, a maioria PSD, CDS-PP, não apresentam um argumento que justifique esta coisa. Esta proposta de lei tira dinheiro aos trabalhadores para os entregar de mão beijada aos patrões, que ainda por cima vão abusar do trabalho suplementar. E isso é para nós clarinho. Depois, relativamente a esta história do setor privado e setor público, utilizado este argumento. Bom, mas é que há aqui concorrência entre setor público e setor privado? Não há. No debate parlamentar e nas comissões foi dito, utilizada a questão da concorrência. Mas qual concorrência? O setor público concorre com o setor privado em que áreas de atividade? E é totalmente descabido. E depois igualizar. Bom, então estamos sempre a reduzir. Estamos sucessivamente a reduzir aquilo que é o trabalho suplementar. Porque o trabalho suplementar tem vindo a ser reduzido para os trabalhadores da administração pública, depois reduzem para o setor privado. No fundo, o PSD e o CDS-PP está com todos, nisso são justos, está com todos os trabalhadores. Efetivamente, a equidade do PSD e do CDS-PP é atacar todos os trabalhadores por igual, seja no setor público, seja no setor privado. Não tocam nem beliscam, é nos grandes grupos económicos. Nisso não há coragem. E depois, a senhora deputada do PSD. A senhora deputada do PSD diz, Clara Marques Mendes, diz, 5 meses apenas. Eu queria-lhe aqui dizer-lhe sinceramente, 5 meses apenas para as pessoas que têm salários de miséria. Deixe-me só concluir, que têm salários de miséria e que vão ficar mais 5 meses a receber um valor pelo trabalho suplementar verdadeiramente terceiro mundista, não diga apenas. Porque 5 meses faz muita diferença. Um mês que seja faz muita diferença. É na vida concreta das pessoas que este valor interfere, sabe? Porque, efetivamente, nós não concordando com a utilização do trabalho suplementar, sabíamos e sabemos que muitas vezes algumas horas de trabalho suplementar complementavam o salário dos trabalhadores. Não é isso que o PCP defende. O que o PCP defende é o aumento dos salários. E muitas vezes as entidades patronais não aumentavam não aumentavam os salários e diziam assim, mas eu dou-te mais algumas horas extraordinárias. E as horas extraordinárias era para compensar o salário baixo. E, portanto, nós não concordamos com esta perspectiva, mas nós sabemos que essa é a realidade. É dar algumas horas para completar o rendimento familiar. E, portanto, 5 meses apenas não é que seja argumento. Porque cada mês faz diferença. E dizer mais o seguinte, só para concluir, é que a intenção inicial da maioria PSD-CDS-PP não era 5 meses apenas. A intenção inicial, e que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, era que os contratos coletivos de trabalho, depois de decorrido um prazo, teriam que se ajustar a um valor de pagamento de 50% apenas de trabalho suplementar. Quer as partes concordassem ou não. Portanto, se houver acordo para reduzir o valor, reduzia-se. Se não houver acordo, reduzia por via da lei. E o Tribunal Constitucional disse que isso era inconstitucional. E muito bem. Porquê? Porque a lei não deve interferir com o processo que é negociado entre as partes. Precisamente o que estão a fazer agora com esta proposta de lei. Isto, nessa perspectiva, na nossa opinião, claramente inconstitucional.
Obrigado. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes pediu a palavra. Tem por breves minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer esta questão que o Sr. Deputado Jorge Machado está aqui a fazer um filme. Quando referi os 5 meses, é no sentido de mostrar que não era uma alteração definitiva, ou seja, que era temporária, por um período de 5 meses, porque sabemos que as alterações, que esta lei que agora se altera, terminava agora em julho, portanto com início, com vigência em agosto, portanto é por um período de 5 meses, e face àquilo que foram as audições que se realizaram no âmbito da discussão na especialidade, os seus deputados perceberam claramente que era essa a intenção, dizer precisamente o caráter temporário da medida. Muito obrigada.
Temos então concluída a discussão. Ficou claro das intervenções que as propostas de eliminação são obstante. Ouçam, as propostas de eliminação terão os votos favoráveis dos proponentes, a abstenção do PS e os votos contra do PSD e do CDS-PP. Ficou claro isso? O articulado também parece ter ficado claro que terá o voto favorável do PSD e do CDS e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Creio que isso ficou claro. Portanto, a minha pergunta é, fazemos a votação artigo a artigo, proposta de eliminação e depois artigo, ou partimos do princípio que esta será a votação e fechamos isto na globalidade? Porque foi claro, da intervenção de todos os grupos parlamentares, que é isto que será assim. Portanto, as propostas de eliminação, todas elas terão os votos favoráveis dos proponentes, portanto, do Bloco de Esquerda e do PCP, quando a abstenção do PS e os votos contra do PSD e do CDS-PP. É isso? Entendi bem? As propostas de eliminação. E depois o articulado terá o voto favorável do PSD e do CDS e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Entendi bem. É assim? Podemos... É contra. Contra os quatro artigos. Foi a intervenção do Sr. Deputado António Cardoso. Entendi bem, não entendi? É este o entendimento? Podemos ficar com a votação assim fechada? É, pode ser? Por todos concordam, então? Está o trabalho feito e a reunião concluída. A próxima reunião deverá ser na terça-feira ao meio-dia. Próxima terça-feira ao meio-dia para a redação final da 231. É com a quinta e nós acompanhamos. Não. Podem participar, tal como nas audições.